Está aqui conosco para conversar no Gaúcha Faixa Especial o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, João Pedro Gebran Neto. Ele que é integrante da 8ª Turma da Corte, é relator dos processos da Operação Lava Jato, aqui também na segunda instância, no que diz respeito a processos referentes ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná na esfera federal. Quero agradecer muito a gentileza do Dr. Gebran por nos atender na noite deste domingo aqui no Gaúcha Faixa Especial. A gente sabe que o Dr. Gebran é bastante atarefado, mas ele é sempre solícito quando a gente pede algumas explicações relativas a processos. Dr. Gebran, obrigado pela gentileza, boa noite para o senhor.
Boa noite, Eduardo. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes da rádio.
Bom, doutor Gebran, já começa a nossa conversa inicialmente perguntando como é que está a sua rotina, assim, de magistrado. A gente está numa pandemia, né? Está todo mundo em casa. Eu apresentando esse programa, por exemplo, na minha residência. No caso do senhor, o senhor tem ido ao tribunal, tem feito todos proferido todos os despachos da sua residência, está no Paraná, está no Rio Grande do Sul.
Eduardo, a pandemia é uma infelicidade mundial que causa preocupação em todas as pessoas e todos nós temos que nos cuidar, porque somos potenciais para não só sofrermos a contaminação, mas para contaminar outras pessoas. Então, eu, assim como aqueles brasileiros que podem, estou na minha residência e trabalho diariamente nos processos por força dos processos eletrônicos. Nós temos hoje um sistema do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, chamado EPROC. O EPROC é muito eficiente e permite que eu atue como se tivesse presencial no tribunal. Eu e os servidores de todo o tribunal, mas de modo especial do meu gabinete, temos trabalhado com afinco, assiduamente, nos processos e com até algum ganho de produtividade nesse período, por incrível que pareça. A tecnologia tem nos propiciado aumentar a produtividade, lógico que com os eventuais prejuízos que a ausência de contato pessoal causa, né, seja para troca de ideias, enfim, para atendimento de advogados, mas tanto com os servidores quanto com os advogados, ou mesmo as sessões de julgamento, têm sido feitas com o uso da tecnologia, o que é muito positivo. Eu diria que a pandemia mudou a nossa rotina, mas a qualidade e a quantidade de trabalho tem sido bastante intenso e profícuo.
Doutor Gebran, a gente sabe que, bom, o senhor é oriundo do Ministério Público aí, né? Tem uma vasta carreira no judiciário, começou lá no Paraná, hoje está aí como desembargador no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem sede aqui em Porto Alegre. A gente tem um foco bastante grande na Operação Lava Jato desde o início dela. Agora, digamos assim, a gente pode dizer que o foco voltou ainda mais forte, porque se ela não está se encaminhando para o final, pelo menos existe um prazo estipulado aí para a força-tarefa do Ministério Público Federal até o final do ano. Eu lhe pergunto especificamente, o senhor, como relator da matéria, na segunda instância aqui no sul do país, quanto tempo o senhor se dedica a esses processos específicos? A gente sabe que são centenas de processos criminais que chegam, né, à 8ª turma, mas especificamente sobre a Lava Jato, tem um tempo específico para ela? Ou os processos que chegam aí, o senhor vai despachando? Como é que funciona isso?
Bom, a Operação Lava Jato, como é de conhecimento de todos os ouvintes e teu, ela começa em março de 2014, com as primeiras prisões, buscas e apreensões, enfim, constrições, e vem se desenvolvendo, portanto, há mais de 6 anos. E acabei recebendo esses processos no tribunal, fiquei relator prevento, e neste período nós já julgamos mais de 1.000 processos relacionados à Operação Lava Jato. Desses 1.040 e tantos processos são processos de mérito, ou seja, quando nós julgamos os réus, os recursos de apelação dos réus sobre aquilo que foi objeto de sentença no primeiro grau. Mas, para além desses 40 e tantos processos, aproximadamente 45, nós já julgamos 1.000 incidentes. Então, isso nos leva a uma produção diária e contínua, não tem como nós estabelecermos um horário, um período para cuidar da Lava Jato. A Lava Jato toma praticamente boa parte do meu tempo, ou a maior parte do meu tempo, e a maior parte do tempo do gabinete. É certo que dentro do gabinete nós temos uma estrutura qualificada de servidores aos quais eu rendo as minhas homenagens e gratidão, porque são pessoas muito corretas, que trabalham com afinco, com os quais eu tenho uma liberdade de diálogo muito ampla e de troca de ideias. Lógico que, ao final e ao cabo, as decisões são tomadas por mim, mas esse corpo de servidores me auxilia diariamente, né? Nas minhas reflexões, nas minhas dúvidas, nas minhas angústias, enfim, construímos, se eu posso dizer isso, em conjunto, a grande maioria das soluções. E eu acho que ainda temos material para continuar trabalhando por muito tempo, porque se a gente acompanhar as operações realizadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, relativas à Operação Lava Jato, isso no primeiro grau de jurisdição, elas somam aproximadamente 80 operações. Então, se nós temos 80 operações, cada uma delas, via de regra, corresponde a um processo de mérito, e o tribunal já julgou 45, eu imagino que nós tenhamos pelo menos aí umas 30 e tantos outros processos de mérito. Demora muito para que cada operação tem a sua investigação totalmente concluída, que se transforme em ação penal e que essas ações penais sejam sentenciadas e depois subam os recursos ao tribunal. Tem serviço para bastante tempo, especialmente se mantida a atual estrutura, seja da Polícia Federal, seja do Ministério Público Federal, de trabalhar em força-tarefa. Se não for mantida essa estrutura, obviamente vai perder muito em velocidade, em produtividade. E vai aumentar em demasia o lapso para que essas investigações sejam concluídas e os processos sejam objetos, as investigações sejam objeto de denúncia nos casos que houver fato que o Ministério Público entenda como típico.
Sim, aliás, sobre força-tarefa, eu quero falar um pouquinho mais adiante, mais detalhadamente com o senhor sobre esse tema. A gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial com o desembargador João Pedro Gebran Neto, ele que é relator da força-tarefa da Operação Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na 8ª Turma da Corte. Doutor Gebran, o senhor é do Paraná, eu já cobri alguns depoimentos aí na Justiça Federal do Paraná, em especial nos processos relativos ao ex-presidente Lula. E eu lembro que por várias vezes assim a gente chegava para fazer a cobertura jornalística e chegava o então juiz, né, ex-ministro Sérgio Moro, escoltado por sua segurança em razão da função que ocupava, né, de juiz da força-tarefa, dos processos resultantes da força-tarefa no Paraná. O senhor tem algum tipo de escolta? Tem algum cuidado especial com a segurança? Ou toca a vida assim normal?
Eu tenho tocado a minha vida de modo absolutamente normal. Em momentos bastante episódicos, eu tive a utilização de algum tipo de segurança no meu deslocamento de casa ao aeroporto, e do aeroporto para o trabalho, enfim, aí em Porto Alegre também, o tribunal, nos momentos que eu diria mais sensíveis, o tribunal acabou me possibilitando a utilização de agentes de segurança, enfim, de carro para deslocamento, mas isso foi de um modo bastante pontual. Nesses 6 anos, a imensa maioria do tempo eu não, eu tenho minha vida normal, não, eu prescindo da utilização de escolta. Convivo aí
Claro.
normalmente com a sociedade e faço todas as atividades que qualquer pessoa faz.
Bom, doutor Jabra, existe uma discussão bastante grande sobre o futuro da Lava Jato. O senhor citou aí sobre a importância da força-tarefa para a questão de agilidade na tramitação das investigações e até a chegada dos processos, né? A primeira instância, a segunda instância, quando chega ao senhor para decisões. A gente tem hoje no país tanto a esquerda quanto a direita fazendo duras críticas à Operação Lava Jato. Tem de um lado Lula fazendo críticas, de outro lado Bolsonaro, ambos, né, uma situação antagônica, mas nesse ponto fazendo críticas, né, em especial, claro, na pessoa do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Qual a sua leitura, neste momento, sobre a maior operação aí que a gente tem sobre o combate ao crime de colarinho branco? Essa operação, na sua avaliação, ela cometeu excessos? Claro que essa pergunta ela é subjetiva, sim, mas ela também é objetiva, até porque na medida que os processos chegam até o senhor com reclamações desse tipo, né?
Bom, em primeiro lugar, fazendo quase que uma brincadeira, né? Mas se a esquerda e a direita estão reclamando, significa que a Operação Lava Jato está no caminho certo. Por que que digo que é uma brincadeira? É porque isso demonstra que a Operação Lava Jato não tem ideologia. Ela não é de esquerda, não é de direita, não é algo focado em A ou B, ou no pessoa A, na pessoa B, ou no partido A ou no partido B. A Operação Lava Jato, como um todo, é uma operação que busca apurar fatos. Esses fatos são objeto de denúncia pelo Ministério Público, depois julgamento por um juiz de primeiro grau, seja ele quem for, né, o ex-ministro Sérgio Moro, ou o atual titular da vara, ou o juiz Bonar. Enfim, e é feito isso de modo, e sempre foi assim, de modo bastante isento e imparcial. E posso afirmar isso porque diversas questões relativas a discussão de parcialidade de juízes, de procuradores, mesmo de desembargadores, foram rejeitadas pelo Tribunal Federal da Quarta Região, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, é uma questão que já foi objeto de exame por diversas instâncias, e todas elas reconhecendo a lisura e a correção da condução dos processos por parte de todas as instâncias. Então é possível afirmar que a Operação Lava Jato não cometeu excessos, né? O que eventualmente há são reparos realizados por parte do Poder Judiciário em recursos que são objetos de exame. E reparos esses absolutamente adequados na medida que é a função que compete ao tribunal revisar as decisões do juiz do primeiro grau, assim como é função do Superior Tribunal de Justiça revisar as decisões do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Como a grande maioria das decisões de qualquer uma das instâncias têm sido mantidas, né, eventualmente uma dosimetria da pena ou uma condenação transformada em absolvição ou uma absolvição transformada em condenação, mas o fato é que as questões, de um modo geral, têm sido mantidas por todas as instâncias do Poder Judiciário. Pontualmente, o Supremo Tribunal Federal, e diga-se de passagem, quase sempre por maioria, pode modificar uma decisão da proferidas pelo STJ ou pelo Tribunal Regional Federal da quarta Região. Mas isso, até o momento, tem sido pontual e, como eu fiz questão de asseverar, isso tem ocorrido por uma maioria e não por uma unanimidade.
Bom, doutor Gebran, a gente conversa aqui no Faixa Especial com o relator da Operação Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador João Pedro Gebran Neto. Doutor Gebran, está ocorrendo uma espécie de quase debandada das forças-tarefas ou de forças-tarefas do Ministério Público Federal aí com a chegada do atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O senhor tem origem no Ministério Público do Estado do Paraná, né? Conhece bem não só pela convivência diária como magistrado hoje, né? Na convivência com os procuradores da República, procuradores regionais da República, mas também porque já esteve dentro da instituição Ministério Público em si. Como jurista que o senhor é, como é que o senhor avalia aí o trabalho hoje da Procuradoria-Geral da República na pessoa do PGR Augusto Aras?
Em primeiro lugar, deixa eu só fazer um comentário, quase uma retificação.
Claro,
Eu
por
participei
favor.
durante 2 anos no Ministério Público do Estado do Paraná, instituição que muito me honrou ter ingressado e aprendido e trabalhado por 2 anos, mas depois fiz concurso público e sou magistrado há 20, quase 30 anos. Então, eu faço
Perfeito.
esse destaque porque, como nós temos vagas do quinto constitucional, e aí sim as
Ah,
carreiras de
sim.
origem demarcam praticamente a origem da pessoa, a minha origem é de juiz concursado,
Claro.
né? Desculpe fazer
Não.
esse comentário, mas é para
Por favor.
esclarecimento público, né? Que eu, embora tenha tido a honra de integrar os quadros do Ministério Público do Estado do Paraná, desde 1993, né, comecei como magistrado na cidade de Cascavel, no estado do Paraná. Enfim, tem uma distância muito grande hoje entre a minha vida profissional e o Ministério Público, né? É a instituição que respeito muito, assim como respeito a polícia, os advogados, enfim, todos aqueles que integram o sistema de justiça. Pois bem, o Ministério Público, no caso da Procuradoria de Geral da República, trocou de mãos. Tem um novo titular, né? Nomeado pelo Presidente da República, de acordo com a liberdade de escolha que tem o Presidente da República, né? Não escolheu nenhum dos nomes da lista tríplice formuladas pela carreira do Ministério Público, mas o Presidente da República não tinha essa obrigação de escolher um dos nomes, tanto é que escolheu pessoa fora da lista formulada pelos procuradores. E esse novo procurador-geral acabou imprimindo a política que ele entendeu adequada com a instituição. O Ministério Público é a instituição que saiu de todas, se não a mais, uma das mais fortalecidas da Constituição de 1988, ganhou, por força do seu histórico, muitos poderes, muitas atribuições, coisa que não existia anteriormente à Constituição. É uma Constituição que foi prestigiada é uma instituição que foi prestigiada pelo legislador constituinte. Pois bem, o Ministério Público tem que dar conta desse prestígio que recebeu. E esse prestígio se desenvolve em diversas áreas, desde a defesa dos direitos públicos, dos direitos e garantias individuais, principalmente os direitos fundamentais, como está elencado na Constituição, mas principalmente daquela atividade que o Ministério Público tem atribuição exclusiva, privativa. Quem representa a sociedade é o Ministério Público nas ações penais. Quem defende a sociedade nas ações penais é aquela pessoa que tem exclusividade de titularidade para propor a ação penal. E isso está na Constituição. E é assim que o Ministério Público funciona. Pois bem, é disso que tem que se dar conta. E a mudança de linha do Procurador-Geral da República tem que ser uma mudança de linha para que o Ministério Público seja mais efetivo e mais eficaz na defesa dos seus verdadeiros patrões, que é a sociedade brasileira. Se isso acontece ou não acontece, né, caberá, em primeiro lugar, à sociedade julgar, mas também às instituições internas, às forças internas do Ministério Público, apreciar e fazer as correções de rumos necessárias. Isso é importante pontuar, porque o procurador-geral, embora seja o líder, seja aquele que representa a instituição de modo nacional, ele não atua sozinho, ele atua com um colégio de procuradores, ele atua com uma série de procuradores, os quais devem também discutir as linhas e a política que o Ministério Público adota para a boa condução dos seus trabalhos. Espero que o Ministério Público continue bem desempenhando o seu papel na defesa daqueles interesses que ele tem obrigação de defender, conforme está na Constituição Federal, e principalmente que o Ministério Público continue nessa tarefa de investigar e também propor ações dessa criminalidade que tanto afeta o Estado brasileiro, que é a corrupção, a lavagem de dinheiro, os desvios praticados contra a administração pública, evasão de divisas, enfim, que, grosso modo, podemos simbolizar com boa parte das ações que são objeto da Operação Lava Jato. Eu espero que o Procurador-Geral e os órgãos internos do Ministério Público saibam conduzir e estabelecer uma boa política para que eles continuem desenvolvendo esse papel que bem desempenharam ao longo dos últimos 6 anos. E isso é importante frisar. E eventuais erros, e isso é importante destacar, eventuais erros do Ministério Público no passado, no presente e no futuro, têm e devem ser corrigidos pelo Poder Judiciário. O Ministério Público é parte, né, e isso é importante que fique demarcado. O Ministério Público não é o órgão que tem a obrigação de imparcialidade. Essa imparcialidade é do Poder Judiciário, Poder Judiciário que é inerte, que aguarda as ações, que aguarda os pedidos de ambas as partes, e o Ministério Público tem o dever de continuar desempenhando o seu papel, e o Judiciário de corrigir eventuais excessos.
Doutor Gebran, o ex-presidente Lula fez críticas diretas aos integrantes da oitava turma, dizendo que há uma perseguição contra ele e, por isso, a confirmação das condenações, tanto do processo do Triplex do Guarujá quanto do processo do sítio de Atibaia. Tem mais um outro processo que ainda não teve sentença, mas que em seguida deve chegar aí na segunda instância, que deve ser o referente à investigação do Instituto Lula. Teve mais uma denúncia recentemente aí da Força Tarefa do Paraná, também referente ao Instituto Lula. A oitava turma persegue o ex-presidente Lula, doutor Jabran?
A oitava turma é um órgão do Poder Judiciário, um órgão do Poder Judiciário que tem que ser imparcial, um órgão do Poder Judiciário que estaria para julgar fatos. Nós não estamos ali olhando para a capa dos autos, para o nome das pessoas ou para qualquer pretensão de beneficiar ou prejudicar qualquer pessoa. Isso é uma argumentação política, isso é uma guerra de narrativas que as pessoas procuram estabelecer, principalmente daquelas que têm uma vocação política e veem o mundo de uma forma política, né? O ex-presidente, como um político por natureza, né? Não só porque desempenhou cargos e funções políticas, né, eleitorais, mas porque ele é um ser político por excelência, né? Mesmo antes de ingressar na vida pública, já fazia política dentro do sindicato, enfim, ele vê as coisas de modo político e a forma que ele encontra para compreender os fatos na visão que ele tem é uma forma política. Mas isso não procede de modo algum, as questões são todas analisadas mediante prova, mediante técnica, mediante o exame do direito e dos fatos. E o que mais sobressai sobre essa questão, né, e conforta muito qualquer magistrado, é a confirmação das suas decisões por outros órgãos colegiados. Enfim, as decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e falo em nome do tribunal e não em nome pessoal, porque são decisões colegiadas, eu sou relator, mas sempre tem pelo menos mais dois outros colegas que estão participando do julgamento, estão revisando com a mesma intensidade, com a mesma preocupação em agir certo quanto eu. O tribunal age de modo técnico e de modo imparcial, não há nenhum desejo de condenar qualquer pessoa e ninguém pode se regozijar pelo fato de ter condenado uma pessoa. O que tem que fazer, na verdade, é exercer a sua função técnica. E a função técnica é examinar os fatos e, a partir dos fatos, dizer se a pessoa cometeu ou não cometeu um ilícito. E é motivo de alegria quando se absolve alguém, porque realmente aquela pessoa não vai sofrer as consequências da pena, que sempre são consequências bastante sentidas.
A gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial com o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator da Força Tarefa da Operação Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Doutor Gebran, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, ele hoje é duramente criticado, como eu falei antes, tanto por Lula quanto por Bolsonaro. Ele foi seu colega de toga, ele cometeu excessos na condução dos processos da Lava Jato. Aliás, aproveitando essa questão, o senhor acha que ele errou ao deixar a magistratura para tentar ingressar na vida política?
Bom, primeiro, posso afirmar de modo categórico que não houve cometimento de excessos, né? E repriso. Digo isso porque nós julgamos os diversos recursos que chegaram ao conhecimento do tribunal. E todas as matérias que chegaram ao conhecimento do tribunal foram julgadas com absoluta imparcialidade e justiça. Então, se o tribunal corrigiu eventual decisão de qualquer juiz, né, mas inclusive do ex-juiz Sérgio Moro, o tribunal corrigiu aquelas decisões que entendeu que mereciam correções, sejam fixação de pena, sejam absolvições ou condenações. Se o que foi mantido é porque o tribunal compreendeu que não houve excesso. No que diz respeito a saída do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro do Poder Judiciário, isso foi uma opção que ele fez, uma opção de vida, e, enfim, compreendeu que poderia e deveria prestar serviços melhores e mais amplos junto ao Ministério da Justiça, ao qual foi convidado, e bem desempenhou seu papel dentro daquela instituição. Não preciso aqui fazer nenhuma exposição de fatos, mas há algumas iniciativas extremamente positivas, seja a propositura de um pacote de lei anticrime, seja uma iniciativa de integração entre as diversas forças de combate à criminalidade lá na fronteira do Paraná com o Paraguai, onde houve a inauguração de uma unidade. Isso para ficar em dois pontos que afetam diretamente a Justiça Federal, o Poder Judiciário.
Só para a gente, eu tenho mais uma questão para a gente só mudar de assunto para tratar de outros temas ligados ao judiciário, mas só mais uma questão em relação a Lava Jato. Em 2018, doutor Gebran, eu lembro que fiz essa cobertura, teve um imbróglio jurídico, digamos assim, na concessão da liberdade ao ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Naquela época ainda não tinha a queda da prisão após segunda instância, né? E o desembargador plantonista Rogério Favreto mandou soltar o ex-presidente Lula. Como é que o senhor viu? Eu lhe pergunto agora, eu sei que passou bastante tempo, né? Foi 2018, nós estamos em 2020, mas como o senhor, digamos assim, não acaba não concedendo muitas entrevistas, eu aproveito esse momento. Como é que o senhor viu aquele imbróglio jurídico naquele momento? Aliás, como é que está a sua relação hoje em dia com o doutor, com o seu colega aí de tribunal? Não, Rogério Favreto.
Bom, no que diz respeito ao episódio especificamente, eu espero que cada um dos agentes que participou daquele episódio, que eu digo no mínimo infeliz, né, tenham suas consciências extremamente tranquilas naquilo que fizeram. Eu posso falar com toda a liberdade que atuei no, da forma mais correta e isenta possível. Procurei fazer aquilo que julguei adequado e correto, pelos diversos motivos e que estão fundamentados nas minhas decisões em relação a esse infeliz episódio, né? Inclusive no que diz respeito à competência para a tomada de decisão, que sempre entendi que era minha, por isso que decidi revogar aquela decisão. Fato esse que foi confirmado dias depois pela oitava turma do tribunal. Esse episódio foi objeto de um pedido de explicações do Conselho Nacional de Justiça, acabou sendo arquivado por iniciativa do hoje presidente do STJ, na época corregedor-geral do CNJ, enfim, nós não tivemos um maior desdobramento. Daquele episódio ainda também surgiu uma investigação, um pedido de providências formulado pelo Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal. Era um inquérito para avaliar a conduta do desembargador Rogério Favreto, mas também foi arquivado. Enfim, esse é o cenário fático, né, de todo aquele episódio. Em relação ao meu contato com o desembargador Rogério Favreto, continua cordial, como sempre foi, e na verdade nós nunca fomos pessoas próximas, mas também não temos nenhum tipo de distanciamento ou de inimizade, né? Respeito o desembargador Favreto como desembargador, como respeito qualquer um dos meus colegas. Obviamente tem alguns que são mais próximos por diversos motivos meus e outros que nós não temos um convívio diário tão acentuado. E agora, em tempo de pandemia, infelizmente não consigo ter contato pessoal com nenhum colega meu.
Bom, eu queria uma avaliação sua, doutor Gebran, só mudando de assunto agora. A gente falou sobre Lava Jato, falamos sobre a sua rotina como magistrado aí, né, à frente de um dos principais processos ou conjunto de processos, né, que é a Operação Lava Jato na corte. Existe uma discussão agora não mais no judiciário, mas também no judiciário, mas não mais de forma para ser modificado, mas no Congresso Nacional, sobre a prisão após condenação em segunda instância, uma proposta de emenda à Constituição discutindo esse tema. Eu queria, além de ouvir o senhor sobre isso, sobre a PEC da prisão após condenação em segunda instância, lhe perguntar o seguinte: o que efetivamente precisa ser feito no país, doutor Gebran, para que os culpados de crime sejam efetivamente condenados de uma forma mais célere e que os inocentes, como o senhor bem disse aí, sejam absolvidos o mais rápido possível?
Bom, essa é uma questão fulcral em relação ao sistema de justiça, ao sistema de defesa da sociedade no Estado Democrático de Direito, né? Em que momento nós vamos fazer que o Estado de Direito seja restabelecido e as pessoas que cometem crimes, seja quais crimes forem, né? Que as pessoas sejam julgadas, né? E comecem a executar o cumprimento da pena. Então, nós temos alguns modelos no mundo, alguns poucos que exigem o trânsito em julgado e uma grande maioria que não exige o trânsito em julgado. Ou seja, a execução da pena, né, esses que não exigem o trânsito em julgado, se dá após a condenação em primeiro grau ou após a condenação em segundo grau de jurisdição. O Brasil, de sua longa tradição, né, até uma mudança de interpretação da jurisprudência por parte do Supremo Tribunal Federal, sempre, né, sempre houve a execução da pena após o julgamento em segundo grau. Isso é da tradição histórica do Brasil, mesmo depois da Constituição Federal de 1988. Em determinado momento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso só seria viável a partir do trânsito em julgado. E o Brasil passou a se inserir naquele outro bloco de países que somente inicia a execução da pena com o trânsito em julgado. Pois bem, isso é uma escolha, em primeiro lugar, do legislador, do desenho que se pretende para o Estado Democrático de Direito brasileiro, do constituinte e do legislador infraconstitucional. Posteriormente, o Supremo revisou aquela orientação para exigir a execução em segundo grau, né, e por mais um outro breve período de tempo, permitiu que a execução da pena fosse após o julgamento pelos tribunais, ou seja, por um órgão colegiado de segundo grau de jurisdição. E agora, voltou o Supremo Tribunal Federal a dizer, não, é indispensável o trânsito em julgado para a execução da pena. Eu sempre entendi que era dispensável o trânsito em julgado para execução da pena, e assim me manifestei, Eduardo e ouvintes, mais de uma oportunidade, inclusive em decisões judiciais. Pois bem, mas é certo que nós temos que seguir a jurisprudência do Supremo, e hoje o que nós temos é um início da execução com o trânsito em julgado. Qual é o problema dos países, ou a diferença dos países que exigem o trânsito em julgado para o Brasil? É que nenhum desses outros países tem um leque de recursos, uma quantidade de possibilitar que os processos sejam revisados pelas outras duas instâncias. Aliás, são raros os países que têm uma terceira instância, como o STJ. Via de regra, os países têm duas instâncias e um tribunal constitucional cujo papel é bastante tímido, bastante limitado. No Brasil, nós temos a primeira instância, que é o juiz que julga monocraticamente, ou simbolizado por um único juiz, um colegiado, que é um tribunal que julga, depois tem uma revisão, uma possibilidade de subir esse recurso para o STJ, onde é julgado por ministros, e depois ainda a possibilidade de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, por mais outro colegiado. Enfim, os processos, principalmente para aqueles réus que têm advogados que sabem fazer subir os recursos, os processos com aqueles advogados mais qualificados que têm possibilidade de fazer chegar ao Supremo Tribunal Federal, simplesmente não acabam. Nós temos um episódio, e esse é o único nome que eu vou me dar o direito de citar, mas nós temos um episódio do ex-deputado Paulo Maluf, que acabou sendo condenado e passou a cumprir pena nas vésperas da prescrição, depois de dezenas de anos. E essa é a realidade de quando você não tem um momento para dizer, olha, daqui para frente os processos têm que ter execução. Nós precisamos de proteção social. Tentando concluir ainda o que penso acerca desse ponto, Eduardo, na verdade, a pena no direito penal tem duas funções, e chama-se prevenção geral e prevenção especial. A prevenção especial é fazer com que aquele indivíduo cumpra a pena daquilo que foi condenado, ou seja, dirige-se uma resposta do Estado Democrático de Direito àquele que não se comporta em conformidade com a lei. E aquela pessoa é punida e vai cumprir a pena. Isso é prevenção especial. E o que é prevenção geral? A prevenção geral é as outras pessoas, o restante da sociedade, nós sabermos de que se houver um deslize de conduta, aquilo vai ter consequência. E qual é a consequência? É um processo, é um julgamento, é uma condenação e um cumprimento de pena. Quando você tem certeza da impunidade, quando a sociedade desconfia que não vai dar em nada, ou a gente se sente desestimulado pela lei a agir em conformidade ao direito, acontece a prática de crimes. E no Brasil existia, e talvez volte a existir, uma sensação de impunidade. E essa sensação de impunidade faz com que diversos crimes acabem sendo praticados. Seja essa criminalidade violenta, que nós temos hoje com números ainda hoje alarmantes, de homicídios, por exemplo, embora tenha reduzido nos últimos ano ou dois anos, mas ainda é um número escandaloso de homicídios, seja essa criminalidade mais sofisticada, como a corrupção, a lavagem de dinheiro, fraude a licitações, evasão de divisas, enfim. Esses outros crimes cometidos que aqui podemos dizer o andar de cima da sociedade.
Bom, doutor, uma outra questão que eu queria aproveitar e lhe perguntar é em relação à troca de comando no Supremo Tribunal Federal. Teve uma troca recente. O que, que o senhor, como magistrado, assim, esperar da presidência do ministro Luiz Fux?
Bom, o ministro Luiz Fux, em primeiro lugar, é um juiz de carreira, né? Isso já é sem qualquer demérito com quem não seja, mas isso já é um motivo de felicidade para nós, juízes, porque sabemos que o Supremo Tribunal Federal terá à sua testa uma pessoa que conhece o Poder Judiciário. Conhece o Poder Judiciário desde o primeiro grau, do segundo grau, do último grau de jurisdição. Isso é motivo de bastante alegria e ter uma expectativa muito positiva com a gestão do ministro Luiz Fux. De outro lado, o ministro Luiz Fux é uma pessoa que conhece muito o direito. É professor universitário, é autor de livros, é um jurista de escola, que por todos os méritos, esses méritos, fez ele ascender ao cargo do Supremo Tribunal Federal. E, além do mais, no plano pessoal, o ministro Luiz Fux é uma pessoa de trato excepcional, muito amigável. Eu tive uma única oportunidade de conversar pessoalmente com Sua Excelência e me surpreendeu de modo extremamente positivo a simplicidade e a cordialidade do ministro Luiz Fux. De tal sorte que eu vejo que a sociedade brasileira deve estar com as mesmas expectativas que eu tenho, né, de que o ministro Luiz Fux vai fazer uma grande gestão à frente do Supremo Tribunal Federal.
Uma última pergunta sobre o STF, depois eu só queria tratar, para a gente encerrar, e agradecendo a gentileza do senhor, desembargador João Pedro Gebra Neto, que fala conosco aqui no Gaúcha Faixa Especial, sobre o STF. A gente tem duas vagas sendo abertas agora na corte, em 2020 e 2021. Os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello devem deixar o STF. Tem algum nome aí que o senhor vê como possíveis cotados para assumir essas duas vagas? A gente tinha antigamente, né, no momento da indicação para o cargo de ministro da Justiça, na oportunidade, o então juiz e ex-ministro Sérgio Moro, obviamente que hoje não mais, em razão dessa discussão que teve com o presidente da República. O senhor vê algum nome forte para essas duas vagas?
Essa é uma questão muito difícil de responder, é um juízo de prognóstico, né? São escolhas pessoais do presidente da República, submetidas a uma sabatina do Supremo, do Senado Federal. Esse é o sistema político nosso. Uhum. O que eu realmente gostaria é que o Senado Federal, assim que o presidente da República indique o nome que preenche os requisitos legais, que o Senado também faça um escrutínio adequado sobre a aptidão daquela pessoa para o exercício do cargo. E mais do que isso, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, eu gostaria muito que o presidente da República, torço por isso, e acho que todo brasileiro deve torcer, né, que ele cumpra as promessas de campanha dele e que nomeie pessoas efetivamente comprometidas com o combate à corrupção, o combate a esse tipo de criminalidade que nós estamos discutindo já, pelo menos há 6 anos, na Operação Lava Jato. Isso foi um mote de campanha, uma promessa de campanha do então candidato Jair Bolsonaro, hoje presidente da República, e o presidente da República, espero e acredito, que vá honrar com essa sua promessa e indicar nomes de que tenham, pessoas que tenham uma tradição, né, e posições sérias e firmes na boa condução dos processos e no combate ou no julgamento célere e eficaz no combate à criminalidade sofisticada.
Para encerrar, agradecendo a gentileza do senhor, tem um outro assunto que eu sei que é muito caro ao senhor, que é a saúde pública. Como é que está a judicialização da saúde? O que, que falta para que as pessoas precisem buscar cada vez menos os tribunais para receber o que lhes é de direito, doutor Gebran?
Eduardo, acho que nós precisamos fazer outro programa sobre esse tema. A judicialização da saúde é uma paixão, é um tema que chegou às minhas mãos por diversas vias transversas e coincide e divide o meu tempo com os processos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Faço parte do Fórum Nacional de Saúde, do CNJ, do Comitê Nacional de Justiça, participo ativamente na discussão, no debate, e nós temos já lá desenvolvido pelo CNJ, pelo Comitê Nacional de Saúde, diversas propostas, um trabalho bastante eficaz para melhorar essa judicialização da saúde. Para tratar não da judicialização da saúde, mas do SUS propriamente dita, o que precisa de investimento. O SUS precisa de investimento e compreensão por parte da sociedade do papel que desempenha o SUS. Nós temos que discutir muitas coisas e essa discussão é com a sociedade, não é exclusivamente com o poder executivo, judiciário ou legislativo. A sociedade tem que discutir plenamente o que queremos, como queremos um sistema único de saúde. Obviamente, o sistema não consegue fornecer tudo para todos, né? Ele tem que fazer escolhas. É assim que funciona em todos os países que têm um sistema público de saúde, e nenhum país do mundo tem um sistema público de saúde tão grande quanto o brasileiro. O SUS talvez seja a melhor iniciativa da nossa Constituição Federal de 1988, ele está comemorando agora 30 anos de existência, a partir da Lei 8080 que o instituiu. É uma conquista da sociedade, talvez a maior conquista, como eu disse, da Constituição. Mas ele avançou muito, melhorou muito o sistema de saúde do Brasil e tem muito mais que avançar. Talvez tenha avançado menos do que nós gostaríamos, mas se fizermos uma comparação do que era a saúde pública no Brasil antes de 1988 e o que é a saúde pública do Brasil atualmente, nós teremos a gratíssima surpresa de ver que ela melhorou e melhorou muito. Né? É um sistema que é responsável, por exemplo, com a vacinação das pessoas. É o sistema que é responsável de manter hoje todos os cuidados que foram desenvolvidos com essa pandemia. Pandemia essa que assolou o mundo inteiro, que fez sobrar os sistemas de saúde de todos os países do mundo. Né, todos eles passaram por dificuldades, pode pegar o exemplo da Itália, do Reino Unido, da Espanha, da França, dos Estados Unidos, enfim, todos os países tiveram dificuldades para fazer frente à pandemia e o Brasil não é diferente em relação a isso. Mas, graças a Deus, nós temos o SUS e é o SUS que está dando atendimento às pessoas que precisam de atendimento por força da Covid-19. Obviamente que precisa de dinheiro. Precisa de orçamento, investimento e gastar bem o dinheiro que temos. Esse é o ponto essencial, né? Administrar é cuidar dos recursos, da escassez dos recursos e das necessidades, enfim, fazer escolhas. Essas escolhas têm que ser bem feitas, principalmente pelos administradores públicos. É isso que eu espero, que o sistema de saúde, após essa pandemia, saia mais reconhecido, mais fortalecido e melhor organizado. Oxalá isso seja possível, tão logo nós passemos por essa etapa. Tá isso certo. Se faz com dinheiro e dinheiro bem empregado.
Tá certo. Em outra oportunidade, a gente volta a falar especificamente sobre o tema de saúde, porque isso é de interesse aí da população como um todo. Dr. Gebran, desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, relator dos processos da Operação Lava Jato na Corte, integrante da 8ª Turma, obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Gaúcha Faixa Especial. Uma boa noite para o senhor e uma boa semana.
Eduardo, eu que agradeço a você e aos teus ouvintes pela audiência e pela oportunidade de falar. Raras vezes eu me manifestei junto aos órgãos de imprensa nesses últimos 6 anos e eu fiz pela qualidade do teu trabalho, Eduardo, e da instituição que você representa, que tem ao longo desse tempo todo sempre tratado os fatos com bastante imparcialidade e correção. Eu que agradeço a oportunidade.
Obrigado.